Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Boa noite.
Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta. Um homem que se apresentava como cuidador de idosos foi preso em São Paulo, suspeito de dopar as vítimas para roubar dinheiro e objetos de valor.
De acordo com a polícia, o homem já participou de ao menos 4 roubos, sempre do mesmo modo.
O homem que se apresentava como cuidador de idosos foi preso na casa onde vive, na zona sul de São Paulo. No local, a polícia apreendeu R$40 mil, celulares e diversos relógios. Denis de Lima Eleutério, de 40 anos, se candidatava a empregos onde podia se aproveitar da fragilidade das vítimas para cometer crimes. O falso cuidador foi contratado para ajudar na recuperação de um idoso que passou por tratamento contra o câncer. De acordo com a polícia, na segunda noite de trabalho, ele deu sonífero para o paciente e para a esposa dele. Enquanto as vítimas dormiam, o suspeito roubou R$80 mil em dinheiro e joias. O filho do casal não quis divulgar o sobrenome e contou que o pai demorou a acordar.
O bandido não sabia que dose dar, deu uma dose cavalar e ele não acordava mais, né? Então ele se passou para um estado de estupor, né? De completo não responsivo por praticamente um dia inteiro. Por acho que um tantinho de nada, ele não matou meu pai.
O suspeito já era investigado em pelo menos outros 3 roubos a idosos. Nas imagens de câmera de segurança, Denis aparece vasculhando gavetas e até tentando arrombar um cofre na casa de outras vítimas.
Ele trabalha no período noturno, aproveita que as pessoas normalmente são pessoas de idade, com saúde fragilizada e dormindo.
A mulher do falso cuidador também foi presa suspeita de participação nos crimes. Este especialista alerta para a necessidade de checar o histórico de trabalho e formação e pedir atestado de antecedentes criminais antes de contratar um profissional.
E a terceira dica é evitar contratar cuidadores que se conheçam. Então, o que as famílias fazem? Como é difícil selecionar um profissional, elas conseguem um. Então, elas vão naquela pessoa, você me indica alguém? Qual que é o problema? Se forem pessoas boas, ok. Mas se forem pessoas ruins, você vai ter uma quadrilha dentro de casa.
Traumatizado, o filho do casal dopado diz que vai redobrar os cuidados.
Nós, filhos, netos de idosos, temos que ter uma dupla precaução. Aquele cuidador que não veio com uma boa referência pode ser uma armadilha, é um bandido que você traz para dentro de casa.
Na praia e agora também no asfalto, o carioca tem sofrido com arrastões pelos bairros do Rio de Janeiro.
Hoje, uma motorista foi baleada e morreu. Nos últimos 2 dias, foram 5 casos na cidade.
Correria para escapar de um assalto.
Entra, gente! Entra e fecha o portão, gente!
Cenas como esta se repetiram pelo menos 5 vezes em menos de 48 horas na capital do Rio de Janeiro. São assaltos em série, os chamados arrastões. Neste registro, o crime aconteceu na porta de uma creche na zona oeste da cidade. No canto superior do vídeo, é possível ver motoristas abandonando os carros. Criminosos estavam roubando os veículos e pertences. Muita gente foge para escapar, inclusive crianças. Jovens reunidos são abordados por 2 assaltantes neste outro flagrante. Eles roubam os celulares e deixam o local de moto. Na Avenida Brasil, uma das principais do Rio, carros são parados no meio da Via Expressa. Homens armados ameaçam os motoristas. Um taxista chega a levar um tapa no rosto de um dos criminosos durante a abordagem. Na manhã desta quinta-feira, em outro arrastão, na zona norte do Rio, criminosos atiraram em uma motorista. Flávia Benedito Pedroso foi baleada no pescoço e no tórax. A mulher chegou a ser socorrida, levada ao hospital, mas não resistiu. Um policial militar que estava à paisana ainda reagiu e trocou tiros com os criminosos. Ele teve ferimentos leves. Esse motociclista, que vinha logo atrás, presenciou o tiroteio.
Uma freada muito forte. Quando eu percebi o carro da minha frente tinha freado, eu tentei tirar dele, não consegui, bati nele, fui para o chão. Quando eu caí, eu ouvi o primeiro disparo.
Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, além do policiamento, há a expansão do sistema de reconhecimento facial para as principais vias expressas da cidade, que faz a identificação de cidadãos com mandados de prisão em aberto e também de placas de veículos. O corpo da mulher baleada será enterrado amanhã. A Delegacia de Homicídios da capital vai investigar o caso.
Veja agora outros destaques desta quinta-feira.
Justiça Federal em Santos pode mandar prender Robinho a qualquer momento.
Na Espanha, Daniel Alves não paga fiança e vai passar mais uma noite na prisão.
Brasil ultrapassa a marca dos 2 milhões de casos prováveis de dengue.
Temporal causa estragos no sul e Defesa Civil Nacional faz alerta de chuva forte nos próximos dias.
10 mil denúncias de bullying são registradas no país em menos de um ano.
Equipe liderada por médico brasileiro faz transplante de rim inédito.
Oferecimento Bradesco. Dica de investimento com a Bia no app é fácil.
O Março Laranja reforça a importância do combate ao bullying. Segundo o Ministério da Justiça, de abril do ano passado a fevereiro desse ano, foram quase 10 mil denúncias de violência nas escolas do país.
Em São Paulo, uma escola pública, em parceria com uma organização não governamental, tem promovido ações para combater este tipo de crime.
Entre uma explicação e outra, nem sempre fáceis na aula de matemática, é bom fazer uma pausa. E o momento de meditação faz o aprendizado render mais.
Ela me ajuda a me concentrar mais nas aulas, não só de matemática, mas sim em todas as matérias.
O bem-estar dos alunos é uma preocupação constante nesta escola da rede pública. Os professores daqui estão entre os mais de 1.200 educadores já treinados num programa em parceria do governo do estado com uma organização sem fins lucrativos. O objetivo é preparar os profissionais para identificar questões de saúde mental no ambiente escolar.
Lidando melhor com essas questões que já fazem parte do cotidiano escolar, encaminhando casos que têm um risco e necessidade de apoio para profissionais de saúde.
O bullying pode levar a transtornos psicológicos, por isso é um tema presente no dia a dia da escola. Nessa apresentação do grupo de teatro, um alerta contra os preconceitos.
Tem que ser tratado igual, com respeito, sem xingamentos, sem maus tratos.
Em frente à câmera é só alegria, mas no dia a dia não é sempre assim. Perceber e entender o sofrimento psicológico de alguém, ainda mais de crianças e adolescentes, pode ser bem difícil. E assim, nunca dividido com outra pessoa, o problema muitas vezes só aumenta. Por isso, a escola criou uma atividade para estimular os alunos a falarem, a se abrirem. Essa caixinha aí virou um canal de comunicação para quem precisa desabafar e pedir ajuda. A proposta é cada um escrever como se sente, se tem motivos para não estar bem. Os recados vão para a caixinha para serem lidos pela psicóloga do colégio.
Incentiva bastante a gente se comunicar, a gente desabafar com as pessoas também, que é uma coisa que a gente não guarda para si mesmo.
Mas quando os conflitos ocorrem, a solução pode vir das rodas de conversa, como essa.
O diálogo é a forma mais fácil da gente poder atender e suprir as necessidades de cada um.
A Justiça Federal em Santos, no litoral paulista, emitiu um mandado de prisão contra o ex-jogador Robinho, condenado na Itália por estupro coletivo.
E agora há pouco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, negou o pedido de habeas corpus da defesa do ex-atleta.
A segurança particular foi reforçada em frente ao condomínio de luxo, em Guarujá, onde Robinho tem casa. Só entravam moradores, funcionários e visitantes autorizados. Este é um dos imóveis do ex-jogador. A mansão ocupa praticamente um quarteirão. O condomínio tem mais de 1.500 casas, todas de alto padrão.
Eu vi uma vez. Ele estava jogando bola com os filhos. perto do parquinho.
A Justiça Federal em Santos já expediu mandado de prisão contra o ex-jogador. Ele tem pelo menos dois endereços registrados aqui no litoral paulista. Este em Guarujá e um outro em Santos, uma cobertura de frente para a praia, onde passa boa parte do tempo com a família, incluindo os três filhos. Durante o dia, as janelas da cobertura ficaram fechadas, sem nenhuma movimentação aparente. O mandado de prisão deve ser cumprido por equipes da Polícia Federal. Depois de preso, Robinho deve ser levado para a sede da Polícia Federal em Santos, onde realizará exames de corpo de delito. Depois, deve passar por audiência de custódia e encaminhado a uma penitenciária ainda não definida. Robinho foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Segundo a acusação, ele e outros 5 homens teriam violentado uma mulher de origem albanesa numa boate em 2013. No ano passado, o governo da Itália pediu ao governo brasileiro que Robinho cumprisse a pena aqui no país. O ex-atleta alega que todo o contato que teve com a vítima aconteceu de forma consensual.
E Robinho foi preso agora à noite. O Superior Tribunal de Justiça enviou hoje à Justiça Federal em Santos os documentos que autorizam a prisão de Robinho.
A determinação para a Justiça Federal em Santos realizar a prisão de Robinho foi assinada pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura. O documento autoriza que se inicie de imediato a execução de sentença condenatória conforme voto do relator. Ontem, a maioria dos ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça considerou constitucional o pedido das autoridades italianas para Robinho cumprir a pena de 9 anos de prisão no Brasil por participar de um estupro coletivo. A defesa do ex-jogador acionou o Supremo Tribunal Federal para evitar a prisão até que se esgotem todos os recursos. O relator do pedido é o ministro Luiz Fux. Na ação, os advogados afirmaram que permitir a imediata prisão do atleta, independentemente do trânsito em julgado, afronta a jurisprudência do Supremo. A defesa de Robinho também diz que o Supremo Tribunal Federal pode rever a decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque o pedido do governo italiano afronta a Constituição brasileira.
O ministro Luiz Fux negou agora à noite o pedido de habeas corpus da defesa de Robinho. O ministro do STF considerou que já houve o trânsito em julgado da condenação na Itália e que não cabe a tese de que o cumprimento da pena no Brasil seria inconstitucional. Fux também afirmou que a execução da pena aqui no país evita a necessidade de um novo processo e julgamento pelos mesmos fatos.
Daqui a pouco, novas informações sobre a prisão de Robinho.
Agora, o caso Daniel Alves. O pai de Neymar negou hoje que vá ajudar o ex-atleta a pagar a fiança na Espanha.
O jogador ainda não conseguiu reunir o dinheiro necessário e vai passar pelo menos mais esta noite na cadeia.
O dia foi de espera para os jornalistas em frente à penitenciária Brians 2 em Barcelona. Apesar da expectativa, os advogados de defesa disseram que não conseguiram reunir o valor da fiança de 1 milhão de euros. O equivalente a 5 milhões e meio de reais. Hoje, o pai de Neymar divulgou uma nota. Em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, escreveu. Neste trecho, ele parece se referir à indenização de 800 mil reais paga à vítima ainda durante o curso do processo. Neymar pai então prosseguiu. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Agora, ponto final. Sem a ajuda de Neymar pai e com as contas bloqueadas, Daniel Alves busca uma alternativa para conseguir deixar a cadeia. A defesa quer usar o dinheiro que o jogador vai receber de volta da Fazenda da Espanha, órgão similar à Receita Federal do Brasil. O valor, que é um pouco maior que a fiança, viria de uma ação vencida pelo brasileiro por pagamento extra de impostos durante a época em que vestia a camisa do Barcelona. A decisão saiu um dia depois da condenação por estupro. Daniel foi condenado a 4 anos e meio de prisão por ter abusado de uma jovem no banheiro de uma boate.
Como o pagamento da fiança não havia sido feito até às 2 da tarde, horário local de Barcelona, Daniel Alves dorme mais uma noite aqui no presídio. Se a transferência for feita até amanhã dessa sexta-feira, o jogador pode passar o fim de semana em casa.
Além da quantia, o brasileiro terá que entregar os passaportes, não pode deixar a Espanha nem se aproximar da vítima. O Tribunal de Barcelona concedeu liberdade condicional após a defesa de Daniel Alves entrar com um recurso contra a sentença. Os juízes afirmaram que ele vai poder esperar por um novo julgamento em liberdade, porque a primeira decisão ainda não é definitiva.
Os dados do Censo 2022 do IBGE revelaram que mais de 58 mil imóveis estão desocupados em São Paulo. Na região central, a cada 5 imóveis, um está vazio. O censo também revelou que mais da metade da população brasileira vive hoje em cidades litorâneas. 4 pessoas foram presas após uma briga entre as torcidas de Brusque e Avaí na Arena Joinville. Torcedores invadiram o gramado ontem à noite quando começou a confusão. Um homem chegou a desmaiar após ser atingido por uma barra de ferro. A polícia reagiu com balas de borracha. Os feridos foram atendidos e liberados. Apenas 35,3% do público-alvo da vacinação contra a dengue foi imunizado. A campanha iniciada em fevereiro pretende vacinar mais de 1 milhão e 200 mil crianças e jovens de 10 a 14 anos. O Brasil já atingiu a marca de 2 milhões de casos prováveis de dengue, com quase 700 mortes já confirmadas. Os Estados Unidos apresentaram um projeto de resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas para um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza.
A informação foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que está em viagem ao Oriente Médio.
A trégua nos combates teria duração de 6 semanas e todos os israelenses sequestrados pelo grupo terrorista Hamas seriam libertados. O plano foi discutido entre o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, nesta quinta-feira, no Cairo. Amanhã, Blinken vai se encontrar em Tel Aviv com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o gabinete de guerra israelense.
Esta é a sexta viagem do secretário de Estado americano ao Oriente Médio desde o início da guerra. Segundo a Casa Branca, os Estados Unidos querem coordenar um plano de longo prazo para a faixa de Gaza, que deixe os terroristas do Hamas sem poder no território.
Enquanto um plano de paz não é colocado em prática, o exército de Israel prossegue a ação no maior hospital de Gaza. Segundo os militares, cerca de 140 terroristas ligados ao Hamas foram mortos no hospital Al-Shifa. Em Tel Aviv, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, deram prosseguimento à visita a Israel e se reuniram hoje com o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz.
A Record Belém está de cara nova, de casa nova. Um novo prédio cercado de tecnologia vai garantir programação de qualidade para o telespectador do norte do Brasil. E a Salsi Lima, que é do Pará, mostra agora para a gente a inauguração. Boa noite, Salsi.
Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite também a você que acompanha o Jornal da Record. E eu falo com vocês já do novo prédio da Record Belém, onde neste momento acontece a inauguração da nova sede da emissora que faz parte do dia a dia dos paraenses. São cerca de 260 convidados, incluindo autoridades do Pará, diretores e executivos da Record de diversas capitais. Representantes do mercado publicitário e grandes anunciantes também foram convidados. E, claro, estrelas do elenco da Record, como Ana Hickman, que vai comandar o evento ao lado do apresentador Marcos Pimenta. O novo prédio da Record Belém é um marco na região norte do país. São 4 andares com tecnologia de ponta, novos estúdios, cenários e equipamentos modernos. Tudo para levar as notícias com a qualidade que o telespectador da Record merece. E você acompanha todos os detalhes agora na reportagem.
Em quase 3 décadas de história, a Record Belém criou uma relação de confiança e carinho com o paraense.
A Record está no coração dos paraenses.
Lá em casa a gente sempre acompanhou o jornalismo e a programação da Record e de tanto acompanhar vocês, essa paixão, esse amor foi fluindo de forma natural.
O Pará responde por quase metade da economia da região norte do Brasil. Entre os destaques está a produção de quase 90% de açaí do país. Tem ainda as belezas naturais de um estado amazônico. Um labirinto de rios formam belas paisagens e servem de atração turística internacional. E a capital do estado ainda foi escolhida como sede da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, marcada para o ano que vem. Para ficar à altura de tantas atrações, a Record Belém investiu em uma nova sede e criou a mais moderna emissora de TV multiplataforma no norte do país. Foram 14 meses de uma obra complexa, que teve a participação de mais de 100 profissionais. O resultado é um prédio compacto, moderno e sustentável, distribuído em 4 andares e 1.600 metros quadrados.
Os estúdios agora são bem maiores. As câmeras robóticas, equipamentos de alta definição. 4 programas vão ser apresentados desse espaço. Modernidade e tecnologia para garantir agilidade e principalmente qualidade na transmissão dos conteúdos para os paraenses.
Já os cenários interativos e dinâmicos vão aproximar ainda mais os apresentadores do telespectador. O núcleo de jornalismo também ganhou um novo espaço. Uma redação integrada com 230 metros quadrados e ilhas de edição modernas.
Uma outra novidade é esta sala conectada à redação, que foi construída especialmente para a produção de podcasts para as multiplataformas da Record. Imagens e sons serão capturados por uma câmera robótica, com trilhos para movimentos de cenas.
Você ter equipamentos mais avançados, você ter a possibilidade de melhorar aquilo que já existe, né? Investimento na estrutura imagética, na estrutura que você vai exibir. Então tem que sim a gerar impacto junto às pessoas que assistem, junto ao mercado publicitário.
A nova casa também vai abrigar os setores comercial, de marketing e toda a estrutura de uma empresa reconhecida pelo mercado publicitário.
A Record sempre acreditou e vai continuar acreditando no Brasil. A gente sempre está investindo, principalmente em pessoas. Essa nova sede aqui vai permitir mais tecnologia, mais capacidade produtiva e vai permitir um melhor ambiente de trabalho para as pessoas que produzem aqui no norte do Brasil.
Quem adorou as novidades foram os fãs da Record Belém. O carinho é tão grande que eles compartilham tudo nas redes sociais.
A gente publica de tudo um pouco, né? Desde os bastidores da reportagem até os bastidores no camarim, quando vocês estão se arrumando.
Uma TV brasileira com a cara do Pará.
Tempestades com ventos de mais de 140 km por hora colocaram o sul do país em alerta.
No Rio Grande do Sul, mais de 260 mil imóveis estão sem energia elétrica. Houve também uma queda brusca de temperatura.
O avanço de uma frente fria que vem da Argentina provocou fortes temporais em todo o Rio Grande do Sul. Em Soledade, a 220 quilômetros de Porto Alegre, as rajadas de vento chegaram a 141 quilômetros por hora. Em Rio Grande, no sul do estado, as nuvens carregadas provocaram descargas elétricas e chuva intensa com ventos de 100 quilômetros por hora. Em Cerrito, também na região sul, um homem ficou ferido após a casa dele desabar. Na capital, os ventos chegaram a 90 km por hora. A passagem da tempestade por Porto Alegre provocou uma queda brusca nos termômetros. Em um período de 14 horas, a temperatura caiu 17 graus, situação bem diferente do início da semana, quando a cidade registrou mais de 40 graus. Hoje, a máxima em Porto Alegre não passou dos 25 graus. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de pontos ficaram sem luz. Em Imbé, no litoral norte, um morador ficou por horas sem conseguir sair de casa. O portão foi bloqueado por galhos que caíram com o vento. A tempestade também atingiu outros estados. Moradores de Chapecó, em Santa Catarina, registraram a formação de uma nuvem gigantesca que anunciava a chegada do temporal. Na Universidade de Chapecó, o vento arrancou uma árvore centenária pela raiz. Problemas também no Paraná, onde 76 mil imóveis ficaram sem energia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria vai avançar e São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem registrar chuvas fortes a partir de amanhã.
A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta de fortes chuvas para os próximos dias. Vamos saber dos detalhes com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais cidades vão ser mais afetadas?
Olha, os municípios do Rio de Janeiro, do litoral de São Paulo e também da zona da Mata Mineira. Cris, boa noite para você. Muito boa noite, Celso. Boa noite a todos. Neste momento, a frente fria está entre os estados do Paraná e de São Paulo. Isso tudo que vemos aqui são nuvens de tempestade. Amanhã, essa frente fria avança pelo litoral do Sudeste. Ao encontrar a atmosfera muito quente, ocorre um choque de temperaturas. Essa condição ajuda a formar os temporais. Em toda essa área destacada, a chuva pode causar transtornos. Até domingo, deve chover mais que o dobro do esperado para o mês inteiro na região metropolitana e serrana do Rio de Janeiro, além do litoral. O cenário mais preocupante é o de Petrópolis, com mais que o triplo de água previsto para o mês em apenas 3 dias. Sexta-feira, de tempo firme apenas nas áreas claras. Curitiba amanhece diferente dos últimos dias, máxima tarde de apenas 19 graus. Em São Paulo, a temperatura cai mais de 10 graus até amanhã à tarde, máxima de 22 com chuva forte. Em Campo Grande faz 29, em Maceió e em Belém até 33. Na capital fluminense, a temperatura já não sobe tanto. Nesta sexta faz 28 graus, no sábado 26, no domingo 27 e na segunda 29.
Vamos então ao tempo delivery para o Flávio de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.
Vamos lá. Flávio, boa noite. As temperaturas ficam mais amenas e pode chover forte a qualquer hora. Na sexta e no sábado, 27 graus. No domingo, faz até 28.
Agora a vez da Márcia de Arapongas, Paraná.
Márcia, seguinte, o calor diminui. Até domingo faz 28 graus à tarde. E tem alerta de temporais amanhã, se cuide. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR Participe do Tempo Delivery. Cris, Celso.
Obrigada, Lid.
Até amanhã, Lid. Veja a seguir, o ex-jogador Robinho foi preso agora há pouco em Santos. Ele foi levado num carro descaracterizado para a sede da Polícia Federal.
Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e outras 7 pessoas são denunciados por fraude em licitações de veículos blindados.
Em evento público, o presidente Lula volta a cobrar dos ministros empenho por pautas positivas do governo.
A Polícia Federal prendeu agora há pouco o ex-jogador Robinho no litoral de São Paulo. A repórter Fernanda Burger tem as informações ao vivo. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. A Polícia Federal em Santos confirmou ter cumprido o mandado de prisão contra o Robinho agora à noite. O ex-jogador estava no prédio onde mora em Santos e foi levado pelos agentes à sede da PF na mesma cidade. Robinho vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e depois por uma audiência de custódia. Ainda hoje, ele deve ser levado para o presídio de Tremembé. Também hoje, o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus solicitado pela defesa dele. A prisão de Robinho aconteceu depois que a justiça italiana o condenou pelo estupro coletivo em 2013. O ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão. O estupro teria acontecido contra uma mulher albanesa em uma boate. Robinho sempre alegou que todo o contato que ele teve com a mulher foi de forma consensual. Cris, Celso.
Muito obrigada pelas informações, Fernanda. Vá se proteger da chuva.
90 brasileiros integram a lista da Interpol com nomes de criminosos mais procurados no mundo.
E essa não é a única relação de procurados usada para prender foragidos da justiça.
Na lista de procurados mais acessada do mundo, a da Interpol, aparecem os nomes de 90 brasileiros. Entre eles, os 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça recebem o alerta vermelho da Polícia Internacional.
190 países
fazem parte da Interpol, e esses indivíduos, né, que a gente chama de difusão vermelha, podem ser presos em qualquer dos países que fazem parte da Interpol.
Mas os nomes desses criminosos não estão entre os 21 procurados desta outra lista do Ministério da Justiça, que vale para o território nacional.
Se a pessoa é procurada e não está em território nacional, ou há um crime transnacional, a possibilidade de inclusão dessa pessoa no alerta vermelho, na difusão vermelha da Interpol, de modo que quando ela seja presa no local, ela seja extraditada, posteriormente extraditada também por conta de tratado internacional.
A lista do Ministério da Justiça é abastecida com informações enviadas pelos estados e traz nomes como o de William Alves Moscardini, o baixinho, condenado por roubo, e Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, envolvida com tráfico de drogas. Estas informações são atualizadas a cada 6 meses, prazo que a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo define como necessário para o trabalho da justiça.
Um indivíduo que tem uma prisão preventiva decretada e eventualmente é condenado e se determina a prisão dele agora por sentença e ele se mantém evadido o tempo todo, não acontece em 6 meses.
Esta promotora de justiça acha que as informações poderiam ser atualizadas com mais rapidez.
Eu acho que há uma relativa velocidade, mas não a necessária e importante para que a gente cumpra exatamente no mesmo momento todas as etapas do processo.
Qualquer pessoa pode ter acesso às listas que estão disponíveis na internet e visualizadas na palma da mão. A orientação do Ministério da Justiça é fazer a denúncia pelo 190 da Polícia Militar e não é preciso se identificar. Para este promotor, é preciso que as informações dos estados sejam o mais rapidamente possível.
Demora na alimentação dos dados pelas falhas apontadas, ocasiona, melhor dizendo, uma incongruência das informações, podendo a pessoa constar como procurado em um estado, em determinado estado não, e esse estado pode ser deficitário na alimentação do Sistema Nacional, do Banco Nacional de Mandados de Prisão.
Viralizou na internet a informação de que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estaria recebendo informações de uma facção criminosa na busca por 2 detentos que fugiram do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O monitor JR checou a informação e ela é falsa. No dia 13 de março, o ministro Ricardo Lewandowski disse em entrevista coletiva que as forças de segurança identificaram que os integrantes de uma facção criminosa estão ajudando os fugitivos e não auxiliando o governo federal nas buscas. Após a repercussão negativa, uma página que publicou a falsa notícia se retratou. As buscas pelos 2 detentos continuam e você pode acompanhar e sugerir a checagem de informações no Monitor R7, do portal r7.com.
O presidente Lula lançou hoje um programa do governo federal voltado a jovens negros. Nosso time em Brasília acompanhou e Luiz Fara Monteiro traz os detalhes. Olá, Fara, boa noite.
Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O presidente aproveitou esse evento para cobrar empenho dos ministros. Hoje o governo anunciou a maior arrecadação com impostos em 30 anos.
O presidente Lula participou do lançamento do programa voltado à juventude negra em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Serão 18 ministérios envolvidos e 665 milhões de reais investidos em áreas como segurança, educação, saúde e assistência social. O presidente aproveitou o evento para voltar a cobrar dos ministros mais engajamento na divulgação de pautas positivas do governo.
Todo mundo aqui tem a obrigação de colocar esse programa Juventude, Plano de Juventude Negra Viva, no cotidiano do discurso de vocês. Porque se cada um falar apenas aquilo do seu ministério, as pessoas não sabem. Se cada um só falar das suas coisas do seu ministério, não adianta um programa com 18 ministros.
Hoje, o governo divulgou que a arrecadação do mês de fevereiro foi a maior dos últimos 30 anos. Segundo a Receita Federal, a alta é resultado do aumento das contribuições previdenciárias, a taxação dos combustíveis e a tributação de fundos de investimentos exclusivos. O Ministério da Fazenda também divulgou que manteve a estimativa de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto do país, em 2,2% para este ano. E a inflação deve chegar a 3,5%. O presidente Lula tem 15 dias para resolver uma questão delicada. O projeto aprovado pelo Congresso, que acaba com as chamadas saidinhas dos presos, agora depende de sanção presidencial. Lula e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, são contra o fim das saidinhas. Mas como o projeto foi aprovado por ampla maioria no Congresso, a avaliação é de que o veto traria desgaste político para o governo. No fim da tarde, Lula recebeu produtores de frutas na Granja do Torto para um churrasco. O encontro é uma resposta ao setor, que reivindica mais aproximação com o presidente.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que muda o ensino médio. A proposta altera a carga horária e o número de disciplinas obrigatórias.
Em vigor desde 2022, o novo ensino médio é alvo de críticas do governo desde a posse do ministro da Educação, Camilo Santana. Em outubro do ano passado, o Executivo enviou ao Congresso um projeto com alterações no atual modelo. A carga horária de aulas foi aumentada e algumas disciplinas se tornaram optativas. Agora, pelo texto aprovado na Câmara, os estudantes terão que cursar 3 mil horas de disciplinas ao longo dos 3 anos de ensino médio. Mas a carga horária obrigatória passa de 1.800 para 2.400 horas. Com isso, a carga horária das disciplinas optativas cai de 1.200 para 600 horas. Hoje, português, matemática, educação física, arte, sociologia e filosofia fazem parte do ciclo obrigatório em todos os anos do ensino médio. Se o Congresso aprovar as mudanças, inglês, biologia, física, química, geografia e história também passam a ser obrigatórias.
O projeto foi aprovado em votação simbólica, quando não há registro nominal dos votos. O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve pessoalmente aqui no plenário para garantir que as alterações propostas pelo governo fossem acatadas pelo relator, deputado Mendonça Filho.
O parlamentar foi ministro da Educação do governo Temer em 2017, quando o novo ensino médio foi elaborado. Ele defendia uma fatia maior de disciplinas optativas, como forma de tornar o ensino médio mais atrativo para os estudantes. Mas depois de um acordo costurado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o relator Mendonça Filho aceitou as sugestões do governo. Agora, o texto precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Lula ainda no primeiro semestre para que as mudanças passem a valer já a partir do ano que vem.
Eu fico por aqui e você pode acessar o r7.com para saber mais notícias de Brasília. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris?
Valeu, Fara.
Veja a seguir. A Rússia lança mais de 30 mísseis contra a capital ucraniana. O maior ataque contra Kiev em um mês.
6 mil agências dos Correios recebem público que quer renegociar dívidas pelo programa Desenrola do governo federal.
Brasileiro lidera a equipe médica responsável por fazer primeiro transplante de um rim de porco num ser humano vivo.
Você viu aqui no JR denúncias contra uma dentista suspeita de deformar o rosto de várias pacientes ao realizar procedimentos estéticos.
Agora, uma dona de casa diz que a dentista usou óleo de silicone, substância proibida, para corrigir olheiras.
Tatiana mora na Holanda, mas foi com uma profissional brasileira que ela decidiu realizar um preenchimento facial para corrigir as olheiras. O procedimento foi feito em Amsterdã, capital holandesa, em janeiro, pela cirurgiã dentista Tamiri Souza, que tem mais de 300 mil seguidores numa rede social.
Na hora que ela começou a aplicar, o meu rosto já ficou super inchado, ficou roxo. Foram mais ou menos 10 dias com o meu rosto totalmente inchado e aquilo começava a melhorar e aí piorava.
De volta ao Brasil, Tatiana fez um boletim de ocorrência contra a dentista e buscou ajuda médica. Exames feitos indicaram que, em vez de ácido hialurônico, substância segura que é absorvida pelo corpo, foi aplicado óleo de silicone.
Eu fiquei desesperada porque é um produto definitivo, é um produto que eu não pedi.
Segundo as Sociedades Brasileiras de Dermatologia e de Cirurgia Plástica, óleo de silicone é proibido para uso em procedimentos de preenchimento facial ou corporal. O produto injetável tende a se infiltrar entre gordura, músculos, ligamentos e tendões e é praticamente impossível removê-lo. Os riscos incluem deformidades, nódulos, infecções e até a morte do paciente. Na semana passada, o Jornal da Record mostrou que a cirurgiã dentista Tamires Souza já é investigada pela Polícia Civil de São Paulo por lesão corporal contra Paula, de 42 anos. A empresária afirma que perdeu parte do movimento da boca após um preenchimento feito com a profissional em agosto do ano passado.
Fiquei com a boca na diagonal, totalmente assimétrica. Não existe nada pior do que você se olhar no espelho e não se reconhecer.
Outros dois pacientes que pediram para não ser identificados também disseram ter sequelas após procedimentos estéticos feitos com Tamires. Ambos registraram boletim de ocorrência contra ela esta semana. Sobre o caso da Tatiana, do início da reportagem, o advogado da dentista afirma que na Holanda, Tamires integra uma equipe multidisciplinar, que as responsabilidades são compartilhadas e que todos os envolvidos estão comprometidos em cooperar com as autoridades. Em relação a Paula, ele afirma que não há laudo pericial que comprove a lesão.
Nem comprovação de materialidade na ação já ajuizada, já apresentada, existe, ou seja, não tem nenhum laudo pericial que demonstre que houve algum tipo de lesão. Um outro aspecto que é muito importante é demonstrar que, com todo respeito, essa senhora já veio de um atendimento de um outro profissional. Tá? Então, para apurar qualquer tipo de responsabilidade, é necessário separar e individualizar condutas.
O Ministério Público Federal denunciou o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e outras 7 pessoas por fraude na compra de veículos blindados para a corporação.
As negociações fechadas entre 2020 e 2022 chegam a 13 milhões de reais.
As investigações começaram em maio do ano passado, quando o Ministério Público Federal flagrou blindados parados no pátio da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. Os veículos eram novos, mas foram inutilizados por inadequações técnicas. A frota fazia parte de uma aquisição feita pela Polícia Rodoviária Federal em 2020, de 60 viaturas blindadas de menor porte e 15 maiores para todo o país. Mas os procuradores sustentam que uma perícia feita nos veículos apontou falhas graves de proteção.
Nenhum desses veículos, nenhum deles, conseguiu passar em testes mínimos de segurança. Não há o que fazer com 15 veículos que custaram 13 milhões de reais aos cofres públicos.
A vencedora da licitação foi a Combat Armor Defense do Brasil, uma filial brasileira de uma empresa com sede nos Estados Unidos. O nome da companhia é citado no relatório final da CPI do Congresso Nacional dos atos de 8 de janeiro. As investigações apontaram que a matriz americana funcionava como uma empresa de fachada, sem qualquer atuação no ramo de blindados, apenas para facilitar a atuação no Brasil. Os procuradores pediram a prisão de Maurício Junot de Maria, ex-CEO da empresa, e do filho dele, Cauê da Glória Gonzaga. Também foram denunciados por fraude nas licitações o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, e o ex-chefe de gabinete do Ministério da Justiça durante a gestão de Anderson Torres, Antônio Ramírez Lorenzo, além de 4 policiais rodoviários federais. Anderson Torres não é citado na denúncia. Silvinei Vasques está preso desde agosto do ano passado por suspeita de interferência nas eleições presidenciais de 2022. O Ministério Público Federal pediu o congelamento dos 13 milhões de reais que já foram repassados pelo governo brasileiro para a Combat, referente aos blindados inutilizados. Outros contratos também são analisados. A preocupação é com mais prejuízos para os cofres públicos. Desde 2019, a empresa já forneceu blindados para 9 instituições do país. como tribunais da Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Militar.
Esses valores podem chegar a 100 milhões, 200 milhões em contratos. E nos preocupa também que, nesse momento, autoridades brasileiras podem estar transitando, né, em veículos blindados que não têm capacidade nenhuma de proteção.
Como tem dupla nacionalidade, o ex-CEO da Combat, Marcelo Junot, foi incluído na lista de procurados da Interpol. O filho dele também é considerado foragido.
Procurado, o advogado de Silvinei Vasquez disse que ainda não foi notificado e que tomou conhecimento da citação do cliente pela imprensa. Nós tentamos contato com a empresa Combat Armor Defense do Brasil, mas não obtivemos resposta. As defesas dos demais citados não foram localizadas.
Cerca de 200 mil pessoas renegociaram hoje dívidas no dia D do programa Desenrola do governo federal.
Isaac é caminhoneiro autônomo. Recentemente as viagens diminuíram e ele precisou se endividar.
O salário, né, consequentemente baixou, né? Aí já vai ficando as coisas para trás, né? Aí você tem que decidir, vai comprar as coisas para comer ou vai pagar todas as contas em dia, né?
Eugênio, que é médico, acabou esquecendo de pagar uma conta. Ele aproveitou para se livrar dos juros da cobrança.
Então o que está acontecendo aqui é uma negociação que afasta os juros que muitas vezes são cruéis.
Hoje eles renegociaram as dívidas com a ajuda do programa do governo federal Desenrola. 6 mil agências dos Correios de todo o Brasil começaram a atender quem quer pagar débitos em atraso. O mutirão reúne mais de 700 empresas que estão dispostas a negociar.
Os Correios funcionam, na verdade, como o maior agente do governo federal. Por quê? Porque nós estamos presentes em todos os municípios. Então a capilaridade dos Correios, ela favorece esse tipo de prestação de serviço público. Então as pessoas, para o Desenrola, elas podem procurar uma agência dos Correios, que nós temos 6 mil agências disponíveis em todos os municípios do país para que as pessoas possam solucionar suas dívidas junto ao Serasa.
Segundo o governo, 12 milhões de pessoas já renegociaram 37 bilhões e meio de reais em dívidas. O programa oferece descontos de, em média, 83%. Em alguns casos, chegam a 96%.
A gente vê que algumas empresas, né, elas abrem mão 100% dos juros, algumas de boa parte dele. A gente sabe que a dívida, né, ela é uma bola de neve. Às vezes aquela dívida que começa com 100 reais, ela vai um ano, dois, ela cresce demais. E às vezes as pessoas desistem de pagar aquela dívida porque ela já ficou muito alta. Nesses feirões a gente vê inúmeros casos de pessoas que tinham dívidas enormes e que descontos de até 95%, 99% consegue finalmente resolver aquilo lá e dormir tranquilo.
Os pagamentos podem ser parcelados sem entrada em até 60 vezes. A chance de renegociação vai até o próximo dia 28.
Um destaque internacional: a Rússia realizou hoje o maior ataque de mísseis em semanas contra a capital da Ucrânia.
Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas em Kiev e nos arredores da cidade.
Os alertas de ataques aéreos à capital da Ucrânia duraram quase 3 horas. As forças de defesa do país conseguiram destruir os 31 mísseis russos, mas os destroços atingiram prédios, casas, lojas e até um jardim de infância. Natália conta que estava no quarto quando escutou uma explosão. Todas as janelas do meu apartamento quebraram, contou a ucraniana. Foi o maior ataque a Kiev desde o começo de fevereiro. O presidente Volodymyr Zelensky voltou a pedir que os países ocidentais enviem mais sistemas de defesa contra mísseis e drones.
Os bombardeios aconteceram no mesmo dia em que a União Europeia voltou a discutir uma proposta para destinar à Ucrânia o lucro dos recursos da Rússia que foram bloqueados durante a guerra. As autoridades europeias estimam que o montante seja equivalente a 1 trilhão e 150 bilhões de reais e que o rendimento por ano seja de 10 bilhões de reais.
A proposta foi defendida hoje pelo primeiro-ministro belga, Alexander De Croo. O objetivo, segundo o premier, seria comprar armas para o exército ucraniano e enviar ajuda humanitária aos civis. A Rússia prometeu retaliação à medida. De Croo e outros líderes mundiais se reuniram nesta quinta-feira em uma cúpula em Bruxelas para debater o uso de energia nuclear. Os líderes defendem que a tecnologia pode combater as mudanças climáticas por ser uma fonte de energia menos poluente.
E nos Estados Unidos, um médico brasileiro comandou um transplante inédito que aproveitou um rim de porco para salvar a vida de uma pessoa.
A equipe médica se reuniu no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, para informar o sucesso da cirurgia de 4 horas. O paciente é um homem de 62 anos, com doença renal crônica terminal. O transplantado se recupera bem e deve receber alta nos próximos dias. Um dos responsáveis pela cirurgia conta que no momento em que o órgão do porco começou a funcionar no corpo humano, todos na sala de operação começaram a aplaudir.
Aplausos.
O brasileiro Leonardo Riella liderou o procedimento inovador. Em inglês, o médico conta que a quantidade de pessoas na fila por um transplante nos Estados Unidos é 5 vezes maior que o número de órgãos disponíveis. E por isso, muitos pacientes morrem enquanto esperam por um rim compatível.
To get a transplant while on dialysis.
O objetivo desse transplante é de fazer um estudo grande com mais pacientes para que a gente possa entender, tanto a médio e longo prazo, o que se esperar, quais seriam as complicações e como a gente pode achar o melhor protocolo possível para isso acontecer, digamos, de uma forma mais frequente.
Essa não é a primeira vez que um rim geneticamente modificado de um porco é transplantado para um ser humano. Mas, das outras vezes, as cirurgias foram feitas em pacientes com morte cerebral, como forma de pesquisa. Agora, o sucesso da técnica inovadora pode ser um divisor de águas na procura por novas fontes de doação de órgãos. Médicos também estudam a possibilidade do coração de suínos servir para humanos. 2 pacientes em estágio terminal receberam os órgãos.
Esperamos que isso aí não seja só reproduzido aqui, mas seja reproduzido em outros lugares dos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares do mundo.
E uma última informação. O ex-jogador Robinho deixou agora há pouco a sede da Polícia Federal em Santos e segue para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Essa edição termina aqui. À 12h30 tem mais Jornal da Record.
Você fica agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, você vai ter uma briga judicial entre o influenciador Luva de Pedreiro e seu primeiro empresário no Câmera Record. É imperdível. Ótima noite para você.
Boa noite.